que este encontro foi fundamental, reunisse esses esforços todos entre a UNES e também o INFPA para fazermos uma perspectiva daquilo que vão ser os passos que temos todos que dar, ou seja, criar medidas que sejam de facto concretizáveis, capazes de se concretizarem e que venham de encontro daquilo que foram os objetivos do Cairo, há 20 anos, mais ou menos, e para além do Cairo, ou seja, para além de 2015, o que é que se pretende efetivamente e em que é que nós nos devemos todos concentrar. É evidente que mais uma vez ficou provado que tudo o que tem a ver com a saúde sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos são inevitavelmente os objetivos que mais devem ser tidos em conta para se conseguir um mundo mais equilibrado, mais justo e, sobretudo, mais igualitário. Ficou provado que há vontade, ficou provado que necessariamente tem que se investir a arranjar parcerias e também apoio internacional, nomeadamente das cooperações dos países, para que haja esse avanço e essa concretização das medidas do Cairo, que estão ainda bastante atuais algumas delas, outras têm de ser adaptadas aos tempos atuais, porque há novas formas de viver, de estar em família, as famílias não são aquilo que eram há cerca de 20 anos, e portanto há que haver essas adaptações às novas formas de família, mas há também que continuar a apostar e a investir na saúde sexual e reprodutiva acima de tudo para encontrarmos aqui um mundo mais igualitário. E também nas minorias. É preciso encontrar, saber que as minorias são cada vez mais maiorias e nós estamos a falar evidentemente ali na área da zona da UNES. Há muitas desigualdades. Há pessoas que têm muito e há pessoas que têm pouco. E é preciso continuar a estar atento a esses países que não são necessariamente os países em vias de desenvolvimento.
Há um paradoxo. Não se imagina, por exemplo, que há adolescentes que têm bebés em países desenvolvidos, como o Reino Unido, não é verdade? Alguma coisa para reforçar este tipo de educação nos países considerados do primeiro mundo?
Pois, exatamente. Pensamos que só nos países em vias de desenvolvimento é que as coisas estão como estão, mas não é verdade. O que está acontecendo na zona Europa é exatamente essas discrepâncias. Existem muitas discrepâncias na zona da Europa, ou seja, há pessoas que estão muito remetidas para uma minoria e que não têm acesso à informação. É preciso, acima de tudo, tratar a educação ao nível primário, portanto a educação a nível do planeamento familiar e da igualdade de género, da saúde sexual e reprodutiva, deve ser encarada na zona da Europa, apesar das pessoas poderem pensar à partida que não seria necessário, mas é preciso encontrar-se esta educação ao nível primário. Portanto, há que ter em conta que essas disparidades da zona euro são depois aquilo que provoca as estatísticas em algumas situações tão abaixo daquilo que deveria ser.
Em momentos de crise, por exemplo, Catarina, o que é que pode afetar esta vontade de evoluir, principalmente nestas metas ligadas à população?
Por um lado, tem sempre a ver com as parcerias. Os que investem são aqueles que recuam mais depressa, com receio. O que é importante é tornar muito claro as contas que dão 2 mais 2 igual a 4, ou seja, que de facto está provado que se investir em determinada área, aqui na educação sexual e reprodutiva, vamos ter resultados a médio e necessariamente a longo prazo. Portanto, é muito preocupante a atual situação, a crise, porque toda a gente recua, mas é por isso também que nos temos que concentrar com mais urgência nas prioridades. E as prioridades são as pessoas. As prioridades têm que ser exatamente os direitos humanos. E portanto, há que ter uma consciencialização múltipla e transversal e encontrar os direitos humanos em todas as áreas de investimento. Tem que se encontrar em todas as áreas aquilo que é a prioridade, que é necessariamente o indivíduo, a pessoa. E, portanto, temos que ter como base, acima de tudo, os direitos humanos.
Novas formas de família, como fez aqui referência. O que é que significa abordar este desafio para 2015 e depois de 2015 também?
Significa tolerância, significa atualização, não é? Nós não podemos viver com base apenas no passado. São estes desafios que se colocam. As pessoas cada vez mais são ou género feminino ou género masculino. Tudo o resto, a própria pessoa tem que se identificar, não é o olhar dos outros. Portanto, as minorias, desde os homossexuais, aos bissexuais, às minorias étnicas, o que quer que seja, têm que ser tidas em conta. Isso logo à partida. E a nova forma de estar em família, que já é os filhos dos filhos dos filhos, não é? Portanto, os meus, os teus e os nossos, as pessoas que se divorciam, que têm filhos, que trazem filhos, é uma nova forma de estar e, portanto, há que ter em conta os interesses de todas as pessoas. E, por isso, não pode haver um estigma, não pode haver discriminação, antes, pelo contrário, tem que ser tido em conta os direitos de todas as pessoas.
Como profissional, já esteve em Moçambique, tem uma intervenção muito forte na Guiné-Bissau, mas olha para os países lusófonos, pensa em projetos em outros países, como o Brasil?
Sim, eu tenho sempre em conta que nós vivemos num mundo global e, portanto, somos cidadãos do mundo. É evidente que, no que diz respeito aos países lusófonos, aos que falam a nossa língua, há um lado afetivo que também conta quando se fazem estas reportagens e quando se fazem esta tentativa de pôr na ordem do dia as necessidades efetivas das pessoas. Acho que é fundamental, por exemplo, que haja da parte do nosso próprio governo e no contexto também da Cplp, não só do governo português, Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Cplp, naquilo que me diz respeito enquanto embaixadora do Fundo das Nações Unidas para a População e daquilo que eu acho que está muito provado da eficácia dos projetos que o NFPA desenvolve e que têm como último objetivo a erradicação da pobreza por todos os efeitos, acho que deveria haver uma posição mais forte, mais presente no contexto da Cplp, no contexto do nosso governo português, junto do NFPA. A participação, a contribuição é absolutamente necessária, mesmo que seja em menor quantia, evidentemente, as coisas estão todas diferentes no contexto da crise, mas acho que isso é um recado que eu queria mesmo aqui deixar, porque acho que é mesmo importante para nós. Pois, em relação àquilo que são as minhas viagens de trabalho, no contexto dos Príncipes do Nada, sim, quero continuar a ir a alguns países lusófonos. Na penúltima série fui também a Timor, já tinha lá ido, mas também quero continuar a ir a outros países onde são gritantes as desigualdades a todos os níveis, de género, sociais, as disparidades todas. Portanto, essa é a minha intenção, não deixar também de retratar a realidade portuguesa que neste momento está a modificar-se também, dadas as necessidades que o povo português está a sentir. Portanto, irei fazer reportagens também aqui em Portugal, mas não deixarei de viajar com os meus príncipes de nada.
Últimas palavras, então, relativamente aos desafios para lidar com a população nos próximos tempos.
As últimas palavras é que espero muito, francamente, que a inspiração que eu trouxe deste encontro em Genebra, do Cairo e Beyond the Cairo, Beyond 2015, esta inspiração que se efetize na prática e que todos nós, juntos, façamos um esforço conjunto para concretizar as medidas prioritárias que foram deixadas pelo Cairo e que agora foram identificadas também neste encontro. Isto é um desejo muito grande, eu da minha parte tentarei tudo por tudo, junto do NFPA, mas também enquanto cidadã, enquanto repórter dos Príncipes do Nada, irei pôr na agenda, quer técnica, quer política, tentarei pôr estas prioridades no contexto do desenvolvimento, irei pôr estas prioridades. Quero muito que todos tenhamos a consciência de que concretizar as medidas que foram estipuladas pelo Cairo é o passo seguro a dar para tentarmos aqui construirmos um mundo mais justo, ainda que ele esteja em permanente transformação, em recuo e em avanços, mas não podemos desistir de tudo.